Olá, estamos começando mais um jogo jogado depois de muito tempo, voltando com este bloco aqui, para falar de possivelmente o melhor jogo já feito de todos os tempos. Não tem hipérbole nenhuma no que eu tô falando, tem hipérbole sim. Mas...
A gente vai falar de Zelda?
Não, Silvio, nós vamos falar de Like a Dragon Infinite Wealth.
O Riqueza Infinita. É isso.
Riqueza Infinita. Que no Japão só se chama Like a Dragon 8. E aí eles decidiram colocar esse subtítulo aqui. E tanto que você vê que tem um símbolozinho de... Tem um 8 ali no infinito.
Eu acho que vale uma investigação de quantidade de produtos e de todos os tipos que já pegaram 8 e botaram no infinito. Assim.
Uhum.
Acho muito pouco criativo, mas muito efetivo. Eu gosto.
Eu fico curioso se eles vão fazer isso com o resto da série, aí tipo o Like a Dragon 9, e eles vão inventar algum nome com 9, pra todo, a partir de agora tem tudo subtítulo aqui.
E aí no Yakuza 10 provavelmente vai ser um X, porque não gostam de usar o número 10, eles gostam do X. Mas pra quem não sabe, tipo, Like a Dragon é o Yakuza.
Sim, sim.
É importante afirmar isso.
É uma coisa curiosa, porque o que rola? No Japão sempre foi Like a Dragon, no caso Ryuga Gotoku, o nome.
Nunca teve Yakuza, tipo, no subtítulo nem nada.
É, nunca teve nada, só que aí quando foi trazer pra cá eles iam chamar de Yakuza. O que, quando você vai olhando mais a fundo do jogo, cada vez mais vai fazendo um pouquinho menos de sentido, porque a Yakuza é uma coisa importante da série, mas no resumo isso, eu sinto que... Principalmente lá na época do PS2, quando eu tinha visto lá o título Yakuza, a cara do Kiryu ali na capa, assim, de costas. Uhum. Eu achava muito que era, tipo, um clone de GTA.
É, eu tinha essa impressão. Eu via meu primo jogando. E eu achava que era, tipo, esse aqui é o GTA japonês.
E eu acho que o nome Yakuza remete muito a isso. Porque, nossa, crimes, wow.
Uhum. Você mas é um... Deve ter sido muito efetivo pra época.
Sim, sim.
Eu acho, é um bom nome, Yakuza é um bom nome pra gente, assim, que tem um contexto completamente diferente de lá.
Uhum.
Eu gosto.
Eu acho que a gente não conseguiria, ele não teria essa fama, assim, e muita gente, principalmente na época dos primeiros jogos, não ia estar interessado em jogar como um dragão.
É, eu acho que é um nome até meio genérico quando você parar pra pensar, o Like a Dragon.
Uhum.
É que a gente já pegou gosto pela franquia e eu acho que a gente não vê dessa forma. Mas imagina, tipo, você já jogou o Like a Dragon de PlayStation 2? Aí você vai pensar que é mais daqueles 1 milhão de jogo meio God of War, sabe?
Uhum.
Que aí o protagonista vira um dragão.
Mas, de qualquer forma, a gente tá aqui com o Like a Dragon 8, que ele continua sendo um RPG por turno.
Igual o 7.
Igual o 7. Que aqui no ocidente se chama Yakuza Like a Dragon.
Yakuza. Não, errei.
Não.
Mas vai, continua. Não.
Mas é isso, tipo, ele é bem continuação direta desse, tipo, porque o 7 ele teve a proposta de, apesar dele se passar no mesmo universo e ter claras referências e ser continuação do 6.
Aí só deixa eu te contar rapidinho pra só um adendo, não vai ter spoiler.
Ah, sim, não vai ter spoiler.
Só coisas bem superficiais, até porque eu não joguei. O Jean que tá jogando, ele jogou o 7 e 8. Eu só joguei bem o comecinho do 7. Então vai ser mais um geralzão aqui, então não se preocupe.
Sim, sim. E eu também não terminei o jogo, assim. Ele é gigantesco, a gente recebeu ele...
Gravando.
A gente tá gravando isso aqui há 3 dias do lançamento. Então, assim, eu tô fazendo tudo no jogo porque eu... Na verdade, é isso aí. Uma coisa da série Like a Dragon / Yakuza é que não é um jogo que vale a pena você rushar.
Não vale. Eu tive essa péssima experiência com 0, 1 e 2 e foi muito triste.
Assim, não vale a pena porque eu acho que uma boa parte das coisas que fazem o jogo brilhar são as coisas opcionais dele, sabe? Então, eu optei por não rushar pela história e acho que mesmo se eu rushasse, 50 horas só o modo história quando fui dar uma procurada.
Então, provavelmente você ia ter que grindar. Fazer outras coisas, então tu ia ter que fazer mais coisas, né?
Então, assim, seria humanamente possível eu conseguir ter terminado esse jogo em uma semana dormindo direito. E trabalhando, sendo um ser humano funcional.
Mas quantas horas você tem agora no jogo, atualmente?
Atualmente, então, a Steam... Ela tá dizendo que eu tenho 51 horas.
Em 3 dias.
Porém... Porém, no jogo mesmo, eu tô com umas 36, porque acontece algumas coisinhas assim. De que eu deixo o jogo pausado e vou fazer outras coisas, sabe?
Uhum,
então, tem vezes que eu preciso fazer uma comida. Aí eu fui, pausei o jogo, vou fazer. Aí teve vezes que, vou no banheiro, pausei. Vez que tomar banho. Várias coisas assim que eu... Até quando eu fui sair pra comprar comida, eu fechei... Eu deixei o jogo pausado ao invés de fechar, porque
entendi.
Na minha cabeça ia ser mais rápido do que era, mas enfim. Tô com... A Steam tá dando mais horas, mas assim... 30 e poucas
jogadas
horas...
Jogadas mesmo, é.
36 horas pra um jogo que eu tô há 3 dias, ainda é pra caralho.
Ainda é muita coisa, ainda é muita coisa. Tipo, de 3 dias, você jogou quase 2 dias inteiros.
Uhum.
É muita coisa. E aí tu tá jogando na versão de PC, ela tá rodando bem?
Tá rodando bem. É, ela tá rodando bem, eu tô com um notebook... Bom, ele é um notebook bem bom, assim, na real. Ele é uma placa... Não, ele é uma placa 3050, mas lembrando que placa 3050 de notebook é bem diferente das de computador de mesa.
Uhum.
Mas até agora, sim, eu tô conseguindo jogar ele tranquilamente, assim, não teve nenhum problema de frame drop, nada, nenhum problema de otimização, assim, sabe?
É, isso é bom, isso é bom. Porque eu acho que por eles usarem uma engine já há muito tempo ali, eu acho que eles já sabem trabalhar bem nela. E os portes de Yakuza barra Like a Dragon parece ser bem bons mesmo no PC. Acho bom.
Sim, sim, eu tô jogando lisinho assim, eu não tive problema nenhum. Talvez se eu fosse inventar de colocar tudo no Ultra High, o caralho A4, começasse a dar umas engasgadas, mas nas configurações padrões, assim, sem mexer muito, tá rodando lisinho e tá bonito. Sabe?
Ah, show, show, show. Mas aí me conta, qual é de Yakuza 8? Dei como contar a história, a premissa, pelo menos, sem spoiler o set?
Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos lá. Eu vou falar depois. Eu vou ser meio vago pra não dar spoiler, mas ele continua bem diretamente depois do set.
Okay.
Onde coisas aconteceram que começou a surgir muito ex-Yakuza.
Ok.
E. O prólogo do jogo é, o Ichiban agora ele tá trabalhando de... Ele tá trabalhando numa agência de trabalho, sabe aquelas agências de emprego?
Sim, de meio público assim, né?
É, porque ele tá nessas agências, ele trabalha ali porque ele tomou pra ele uma missão de vida de eu vou conseguir colocar todos esses Yakuza que estão surgindo pra eles irem pra uma vida normal, conseguirem se ressocializar e tomar um rumo na vida fora do crime.
Ok, isso então é legal. Ele... Porque eu acho que... Porque pra muita gente que não sabe, o Yakuza, tipo, pelo menos o 7 ali, ele tem muito... Ele é muito ligado a, tipo, o cara tentando ter uma vida meio normal, né? Que as classes são empregos.
Sim.
Tipo, você começa com mendigo, não é?
Entendi. É, você vira morador de rua depois do primeiro capítulo. Acontece coisas
e assim. E aí é meio que a classe ali do inicial.
Uhum.
Então, tipo, o jogo ele meio que vai tentando gamificar a vida ali, obviamente, com as fantasiadas de Yakuza. Então no 8 continua isso.
Sim, continua isso. E uma coisa que... Yakuza sempre foi uma série muito... Não muito, mas assim, ela sempre teve temas políticos, principalmente porque, bem... Yakuza, ele tá falando de máfia japonesa e tal, então ele é meio inevitável. Mas eu sinto que desde o 7 eles estão sendo mais direto nas coisas. E aqui, esse prólogo, ele já tem bastante comentários, assim, de as dificuldades que um ex-Yakuza tem pra se ressocializar, porque tem leis. Tem uma lei anti-Yakuza que, se você tá afiliado na organização, você tem muitas e muitas restrições, como você não pode ter um chip de celular no seu nome, você não pode ter imóvel, você não pode ter conta bancária.
Isso na vida real.
Isso na vida real.
E o jogo replica.
E o jogo replica isso. Uhum. E tem um negócio, se você sai da Yakuza, você só pode voltar a ter essas coisas em 5 anos. Então eles meio que chamam a lei dos 5 anos, sabe?
Uhum.
E é justamente assim, a dificuldade inicial que é o Ichiban querendo empregar essas pessoas que elas não podem ter nem conta do banco E a maioria delas, elas não têm escolaridade. E normalmente é justamente a falta de escolaridade, oportunidades que fizeram elas entrarem pra Yakuza pra começo de conversa. E aí esse começo é bem assim, tipo, é depois do 7, ele salvou o Indichô Yokohama, então ele é o herói de Yokohama e as pessoas gostam muito dele. Ele tá empregando os Yakuzas ali, os ex, pra eles irem terem vida digna. E aí ele vai pro bar, passa um tempo com os amigos, tem uma hora dele, do Ichiban, tentando fazer um date. E é incrível, assim.
E aí ele fica usando aqueles aplicativozinhos, né?
Não, não, isso é antes. É, tem uma... Tem uma personagem que é do 7, e aí no 8 ele decide querer sair com ela, ele chama ela pra sair, ela topa. E aí tem toda uma introdução, assim, do pré-date dele. Primeiro muito feliz, depois ele... Ah não, caralho, nunca fiz isso antes, não. Eu passei a maior parte da minha vida na cadeia. Puta que pariu, eu não sei. Eu não sei ser um ser humano social de verdade. Passei a maior parte da minha vida na cadeia, caralho, que fudeu. E aí ele pedindo conselho pros amigos. Os amigos dando conselho meio tortos às vezes, porque a sua pare é um monte de gente que não tem muito tato nas coisas.
Tipo, eu imagino que seja uma galera que também tenha problemas sociais de alguma forma ali.
Mas aí rola o date, aí tem todo... Você acompanha quase todo o date dele, sabe? Aí coisas acontecem, é um date engraçadinho. Então, assim, as primeiras horas dele é muito pra você relembrar dos personagens dessa forma mais casual. Você vê como é que tá a vida deles, desse status quo, assim, mais tranquila. Depois de todas as loucuras que tá tendo no set, eles meio que indo pra uma normalidade.
Sim, sim.
Só que aí isso é um jogo, né? Então, eventualmente, tudo dá merda. Alguém difama... Alguém espalha fake news e começa a difamar o Ichiban, falando que ele tá colocando... Ele tá usando esse negócio dos Yakuzas pra suborno e acusando que ele tá colocando gente do crime e ele perde o emprego por causa disso.
Okay.
Todos os amigos dele também perdem o emprego porque receberam fake news, então... Alguém botou eles de alvo pra fazer eles se fuderem, assim, e cair mal nos olhos da sociedade. E aí
isso é muito interessante. Isso é interessante.
E daí, quando rola isso, ele... Obviamente, assim, o Ichiban era a esperança dessa caralhada de ex-Yakuza, agora que ele não tá trabalhando mais lá, os ex-Yakuza não tem mais pra onde ir, e eles começam a voltar pra uma família Yakuza.
E aí, imagina que a criminalidade começa a aumentar de novo.
É...
Ou isso já é de spoiler, já.
Não, o que acontece é que é de uma família que no set você meio que... Eles não iam contratar um monte de gente assim, sabe?
Uhum.
Então é muito estranho essa família sair contratando um monte de gente. E aí o Ichiban, ele vai lá investigar. Investigando, coisas acontecem. E com essas coisas acontecendo, ele descobre que a mãe dele tá viva. A mãe biológica. E ela tá no Havaí.
Eu não tava esperando por essa.
A mãe não apenas está viva, mas ela tá no Havaí. E ele vai pro Havaí encontrar a mãe.
Ok, ok.
E quando ele vai pro Havaí, muitas coisas acontecem e você se vê envolvido em conspirações, brigas de gangue. E o cara é quatro.
Mas aí, se isso aí for pro caminho de muito spoiler, você me avisa, eu não sei nada do jogo. É, mas... O plot Yakuza ainda tá em Havaí? Ou ele realmente dá uma virada pra um outro lado?
Tá, ainda tá o plot Yakuza no Havaí.
Ok.
No sentido de... Existem meio... Assim, existem gangues que não são havaianas, que não são Yakuza.
Sim.
Mas também tem personagens ali que eles eram da Yakuza e aí eles fugiram pra o Havaí e meio que formaram a própria família lá, paralela.
Sim.
Tem algumas outras conexões aí que aí eu não vou falar que é spoiler, mas outra coisa que também acontece é que esse jogo tem dois protagonistas, que é o Ichiban e o Kiryu.
O homem que esqueceu seu nome?
O homem que apagou seu próprio nome.
É isso.
O Kiryu, ele... Depois dos acontecimentos do Yakuza 6, ele... foi dado como morto e tá trabalhando pra a família Daidoji. E ele tá fazendo isso às escondidas, sendo meio que... Ele tá meio que sendo serviçal dessa família em troca deles apagarem o nome deles, darem segurança e... Darem segurança pra família dele, pra Haruka e pro pessoal do orfanato. E apagarem todos os traços de existência do Kiryu. E aí, em troca, ele foi trabalhar com ele. E eles mandaram o Kiryu pro Havaí pra procurar alguém. E aí os dois acabam se encontrando e a história dos dois se entrelaçam.
Mas então você joga na campanha, você tá sempre jogando com um e aí o outro entra na party, de honra,
sim, sim.
Ou realmente, você... tipo, duas campanhas ali que vão se entrelaçando igual no Zero?
Não, não. É uma campanha só, você tá jogando com o Ichiban, aí no capítulo 3 Ichiban encontra o Kiryu. E aí vira uma história dos dois, assim.
Ah, tá. Entendi, entendi. É porque a Yakuza tem uma parada assim, né? Tipo, acho que no 4 tem quatro personagens, tem umas coisas
tem,
assim.
Tem, tem. O 4 tem vários personagens. O 5 também tem isso, mas não tão forte, mas ele tem também bastante de...
Uhum.
Então, uma coisa meio recorrente de vários personagens e várias histórias se entrelaçando. Só que aqui não. Aqui no começo, você... os dois andando juntos e... É um negócio que, muito pelo contexto de Like a Dragon, no geral... mexe bastante nas coisas, de que uma coisa que eu tô sentindo é que é um tanto emocionante o Kiryu tá num jogo de RPG numa party, porque muito do contexto, e principalmente os contextos atuais do Kiryu, é que ele é um homem solitário. Ele é um homem que se sente incrivelmente solitário. E ele não... Ele, apesar de ser muito bondoso, ele não tem muitas aberturas, e ele tá sempre sozinho, e o Ichiban... É justamente o contrário, ele é uma figura extremamente expansiva. Pra onde ele vai, ele arruma amigos, ele coloca a gente na sua party ali, sabe?
Sim.
E aí, o Ichiban encontrar o Kiryu e os dois andarem juntos e terem um grupo ali. E até alguns momentos o Ichiban falar, cara, eu me preocupo com você. Cara, eu quero ser seu amigo, eu quero te respeito pra caralho. E dá um aquecimento do coração assim, de falar, caralho, olha só, o Kiryu não tá sozinho.
E aí, nessa questão do Kiryu, não essa temática dele, que isso aí eu acho que tá por toda a franquia, né, de uma certa forma. Mas acho que entender o momento que o Kiryu tá agora, aí é além de jogar o 6 ali, né, pelo menos, é também jogar aquele... que é quase um standalone, né, com
o joguinho
ali. O Yakuza Gaiden.
Que ele se passa ao mesmo tempo que o 7 se passa, só que no ponto de vista do Kiryu.
Ok. Mas beleza, então, e aí nessa questão da narrativa, acho que pra gente não dar muito spoiler, esse seria meio que o ponto que a gente para, né? Pelo menos narrativamente.
Assim, é isso que dá pra explicar, sem dar muito spoiler. Mas o que eu consigo dizer, assim, além de como a narrativa tá me agradando muito, é de que as pessoas reclamam muito de Yakuza ter um plot muito lento. E aqui eu não tô achando ele lento, eu tô achando que ele tem um ritmo muito bom de... Se você pensar só em plot, de... Ah, não, eu quero saber quem esse cara é, meu Deus, eu quero saber que conspiração tá acontecendo, essas coisas, ele vai enrolar demais.
Sim. Mas eu acho que, assim, os que eu joguei de Yakuza, mesmo que tivesse essa enrolação pra chegar nesses pontos principais, o meio era muito interessante, assim.
Sim,
ele sabia usar humor e tal pra fazer funcionar.
É justamente isso, mas esse aqui também até... Ele vai botando revelações e ele... Demora pra entregar, mas eu sinto que, tanto no quesito dos personagens, o pessoal deles, quanto coisas no plot principal tá acontecendo. Eu tô jogando esse jogo há quase 38 horas, eu sinto que eu tô pegando coisa nova o tempo todo, sabe?
Uhum.
Eu não tô sentindo, ah não, tô parado aqui, não. É, tudo que eu tô vendo na escrita do jogo tá interessante.
Uhum. E eu acho que os minigames ajudam, porque eu lembro que os minigames, pelo menos os que eu joguei, os minigames demoravam a aparecer, eles iam meio espaçadamente acontecendo. E aí sempre tinha uma coisinha nova que você ia descobrindo, uma coisa nova pra fazer, e eu achava isso legal. Isso continua,
sim,
também.
Sim, sim, continua. E, inclusive, assim, o minigame principal, que é o da ilha, eu não abri ele ainda.
Que é tipo um Animal Crossing, né?
Sim.
Caraca, com 30 e poucas horas tu não liberou ele ainda.
Eu não liberei ele ainda. Eu não sei como ele vai
aparecer. E tem um trailer só pra isso, não é nenhum spoiler que a gente tá dando, tipo...
É um trailer.
É um negócio que tem um trailer bem grande, focado.
Eu não vou falar desse minigame porque eu não cheguei nele. Sacou? Pra você ver. Inclusive, outra mecânica básica que tem no set, aparece relativamente no set, ainda não peguei, que é de troca de classe.
Ó.
A troca de classe, então, ela...
Mas você tá na mesma classe ainda, ou é uma classe que foi evoluída e você não pode trocar pra outras, por enquanto?
Você não pode trocar pra outras classes ainda. Eu sei que tem como trocar pra outras classes, porque tem equipamentos de classes que eu não tenho.
Uhum.
Então, esse equipamento aqui, quando eu tiver outra classe, eu vou ter. E tem coisas que falam, eu tô fazendo uns minigames e tô... Eu fiz o Sujimon, tá ligado?
Sujimon é um minigame.
Sujimon é um minigame, paródia de Pokémon, que ele é mais complexo do que eu achava que era.
Ele tem aquele lance de fraqueza e é forte
contra tal coisa. Ele tem aquele lance de fraqueza e tal, aí você captura os inimigos de formas específicas pra você ter os seus Sujimons, porque eles chamam os
inimigos. Então qualquer inimigo que você encontrar, você pode capturar, tipo, entre aspas?
Não. Tem alguns que você não pode, uhum. E não é em toda a luta. Em algumas lutas específicas que você pode capturar.
Ah, são lutas bem específicas pra isso mesmo.
São lutas específicas pra isso mesmo. Você raramente vai capturar um Sujimon sem querer.
Ok, ok.
Mas aí tem
você pode toda paródia. Tem ainda aquele inimigo que é um saco de lixo?
Tem.
E você pode ter ele como um Sujimon?
Sim.
Então já tá bom, já é válido.
E assim, ele vai a fundo na paródia de Pokémon. Primeiro que a localização, ele decidiu usar todos os jargões de anime, do anime possível. Quem é esse Sujimon? Temos que pegar,
eles usam... ele é totalmente português, é o primeiro que lança já em português, né?
Sim, o 7
ele foi traduzido depois. Um ano depois, eu acho. Demorou um bocado.
Não, acho que foi uns 4 meses depois, não foi tanto tempo não.
Só isso? Na minha cabeça, eu acho que eu que só peguei pra jogar um ano depois, mas quase não joguei. Mas maneiro, não. E a localização tá boa.
A localização tá boa, eu tô gostando muito da localização. Eu só vi um probleminha de formatação, que foi no minigame do Date. Uhum. E ele tem um minigame que é paródia de Tinder, e aí tinha uma mensagem que eu não consegui ler porque a formatação do texto não deixou. Mas assim, foi o único problema que eu vi, saca?
E às vezes, esse tipo de problema é muito difícil de ver atualizado. Porque é uma localização muito específica de um país específico, e aí começa a sumir. Mas ok também, né?
É um erro de um minigame que eu vi, tipo, duas vezes jogando esse minigame pra caralho.
De boa.
Então, assim, tá ok, sabe? Agora, voltando a falar do Sujimon, eles vão muito a fundo, assim, na paródia de Pokémon. Você tem toda uma organização de luta ilegal e ligas de Sujimon, botando eles pra brigar entre si. E aí, nisso você tem a elite de 4, que são 4 pessoas elite ali. E você tem que derrotar essa elite de 4 pra fazer o quê? Desafiar o rei Sujimon e se tornar o mestre Sujimon.
E aí tem aquela coisa tipo ginásio também?
Tem.
Essas lutas ilegais, elas funcionam como ginásio?
Sim, essas lutas ilegais, como é que funciona? Você, andando por aí, você encontra pessoas pra batalhar lutas de Sujimon. Que é um RPG por turno de forma própria. Ele não funciona igual a luta...
Não, eu pensei que fosse igual a luta normal.
Não. Ele funciona uma mecânica diferente.
É tipo, é mais parecido com Pokémon?
É um pouquinho mais parecido com Pokémon, mas é um tanto diferente.
Ah, tá.
Que eles colocam os... É como uma Team Battle de Pokémon, que você coloca os 3 Pokémons ali. Aí tem uma ordem de iniciativa que pega pela sua speed e tal, e não tem posicionamento.
Igual Pokémon mesmo. Então, já aproveitar aqui quem tá ouvindo. Se você quer entender mais de Pokémon, tem texto no site. Sobre... Não sobre como entender Pokémon, mas sobre como Pokémon pode ser complexo. Já aproveitar esse momento. Mas vai. Então, e ele tem os estados iguais de Pokémon, tipo especial ataque, todas as coisas.
Ele tem um especial ataque, mas o especial ataque funciona diferente, porque ele tem que carregar. Não é
MP. Beleza.
Ele tem que carregar e. Ele só tem 2 ataques. Ele é uma versão bem mais simplificada. O que diversifica é que os Sujimons, eles são muito diferentes uns dos outros. E raramente você vai ver 2 Sujimons com o mesmo ataque. Então você tem 3 Sujimons, cada Sujimon tem 1 ataque. Alguns têm ataque especial, porque nem todos têm especial. E aí
ele acaba sendo igual o Pokémon GO. O Pokémon GO é exatamente assim, a mecânica de combate. Talvez estivesse olhando pra isso aí.
Mas é isso, aí você vai lutando, você vai subindo de rank. Quando você sobe rank suficiente, você é desafiado a enfrentar um dos Elite de 4. E aí, você vai pra o lugar deles, que é um equivalente ao ginásio, enfrenta eles e pega uma insígnia. E é tão Pokémon que assim, quando você não enfrenta nenhum, os Sujimons, eles têm o level cap 10. Você pegou a primeira insígnia, level cap 20. Aí, pegou outra, level cap... Vai aumentando. Que nem Pokémon.
Pikmin, viu? Cara, que louco. E, tipo, isso é só um negocinho, porque ainda tem o Animal Crossing, tem o jogo normal, tem outros minigames, tem aquele minigame de delivery, que é tipo um negócio de moto, né?
De delivery. É. De bicicleta.
E é bom? Ele funciona bem?
É, ele funciona... Ele é um pouquinho mais... Bem pouquinho mais complexo que o Crazy Taxi, porque você tem que fazer manobra de bicicleta. Porque
eu achei que fosse menos até.
É porque, assim, a ideia é o quê? Você tem que fazer delivery de comida.
Uhum.
Só que aí, essa empresa que te contrata, ela funciona de... Ah, não, nosso diferencial é que a gente entrega comida de forma louca! Porque a gente tem que chamar atenção! E aí você tem que fazer delivery ganhando ponto, fazendo manobra na bicicleta, pulando, indo rápido, sabe? Desviando de carro e tudo mais. E eu gosto muito da dificuldade mais difícil do minigame, que a descrição é... Você vai passar por experiências de quase morte pra ter um salário que quase paga boletos.
Então tem piadinha. É, tem piadinha meio meme, né? Eu não gosto muito da piadinha de boleto. Mas eu aceito.
Não. Essa piadinha foi muito boa, cara.
O contexto dela é boa. O meu problema é que a parte do boleto me quebra. Mas tudo bem. Eu que sou chato nesse sentido.
Mas, cara, é muito. É isso, sabe? Ele é cheio de minigame. O modo de luta dele, o combate, ele tá mais refinado do que o 7, porque uma coisa que eu senti do 7 é que é uma mecânica interessante, mas ainda tem muito que se trabalhar. E o 8, ele trabalha bem isso. Então, posicionamento é importante, porque você pode fazer várias coisas. Se você bate no inimigo, dependendo do golpe, também dependendo do tamanho do inimigo, porque inimigo muito forte não é empurrado, a não ser que você dê golpes especiais. Mas nos golpes você pode empurrar o inimigo, e empurrando o inimigo, se ele foi empurrado na frente de um outro personagem, o outro personagem vai lá e encaixa o golpe nele. Se você fizer um golpe perto de algum item que pode ser usado como arma, ele vai pegar esse item e usar como arma.
Ele tem um lance de posicionamento, né?
Ele tem esse lance de posicionamento. O Kiryu funciona de forma diferente dos outros, porque o Kiryu, ele funciona mais ou menos como o jogo Brawler, só que em turnos. Então você troca os estilos dele. E aí tem estilo que ele ataca duas vezes no turno, só que ele dá menos dano. Você tem o que ele dá muito dano, mas os golpes dele são arremesso. E aí você tem o que é o variado, sabe? Então, isso misturado com as formas de dar especial, e também tem muita coisa de... Não só essa coisa que eu falei de você bater o inimigo, quicar no personagem, o personagem for lá e bater de volta. Você pode arremessar o inimigo num outro inimigo, e aí o outro inimigo toma dano.
Sim, isso é legal. Mas esse lance do posicionamento, você tem um controle do movimento do personagem?
Você tem um controle limitado, assim, de... Tem uma área que você pode se mexer.
Sim.
E aí você se posiciona nessa área e pode atacar ali. Então você fala, não, peraí, antes de eu atacar, eu vou andar um pouquinho pra cá. Ah, eu consegui andar um pouquinho pra cá nesse ângulo, eu consigo arremessar ele pra um personagem meu. Aí esse personagem, ele vai dar uma porrada nele. E essa porrada vai arremessar ele pra outro inimigo, vou dar puta dano.
Eu acho muito importante a questão de movimentação em jogo, assim. Me atrai bastante.
É um pouco dinâmico, você tem que ser rápido, por mais que seja jogo em turno, porque os inimigos não ficam parados. Eles não te batem, mas eles vão se mexendo um pouquinho, sabe? Então tem vezes que você fala, ah, não, pensei nesse posicionamento, só que você demora pra selecionar, o inimigo já não tá mais ali na sua frente, sabe?
Sim. Então, mas tem chances de, tipo, você escolheu e aí... Porque quando você... Tipo, não é, tipo, você escolhe cada ataque de cada um da sua party e depois eles vão fazendo em ordem, né? Você escolhe, ele faz, e aí quando você escolhe, ele faz, é isso?
É, você escolhe, ele faz.
Ah, então não tem chance de você escolheu, e ó, não, quando ele atacou, o cara já tava no outro lado, não tem isso?
Não, você escolhe, ele faz. Tipo, você aperta o botão, você seleciona, e ele vai imediatamente bater.
Entendi. Então, mas é um jeito muito interessante de fazer você, tipo, ter que ser rápido, não ficar parado por muito tempo.
Isso é legal. Inclusive, às vezes, é o contrário. Às vezes você fala, não, se eu não vou bater agora, porque eu tô vendo o jeito que o inimigo tá se mexendo,
ele
eu vou esperar ele chegar pra cá pra poder bater nele
melhor. É legal, sabe? É bem legal.
Então, ele tem isso, assim, eu imagino que algumas pessoas não gostem muito de... Porque os inimigos também se mexerem faz o jogo ter até um fator de imprevisibilidade, sabe? Porque existe o risco de você selecionou e bater, só que na hora que ele vai bater, o inimigo se mexeu. E aí não foi exatamente o ângulo que você queria. Mas eu nunca aconteceu a ponto de eu me frustrar. Normalmente acontece mais é de eu conseguir posicionar, conseguir fazer o que queria. Às vezes eu fiz até melhor do que eu queria e é gostoso demais. E você vai habilitando novas coisas conforme vai avançando no jogo e vai criando vínculo com os personagens, porque ele tem esse lance também de você conversar, você fazer ações, comer junto com os seus amigos no restaurante, jogar minigames que envolvem outros personagens, faz com que você cresça vínculos com eles. Aumentando o vínculo com eles, habilita alguns diálogos no bar, que você tem um bar principal, que aí eles têm conversas mais profundas sobre os próprios personagens e tal, eles se abrem mais com você. E quanto maior o vínculo você tem com o personagem, mais ações ele tem ali no combate. Então, um personagem com vínculo maior habilita uma opção de combo. Então, se você for bater em alguém e você estiver do lado do seu aliado, que tá com vínculo forte, eles vão fazer um golpe conjunto.
Pô, isso é muito foda.
Então ele vai acrescentando cada vez mais camadas de coisa assim, nesse combate.
Uhum. Isso pode parecer aquele meme do... A pessoa que só viu Boss Baby e acha que tudo é Boss Baby, ou lembra Boss Baby. Mas me lembra um pouquinho umas coisas que eu gostava no Persona 4, pelo menos o Golden, em que quando o personagem começava a ter um social link maior, ele começava a me dar uns golpes juntos, sabe?
Sim,
lembro. Eu acho que refletir essas relações. Eu sei que não é só Persona que tem isso, mas é. Refletir essas relações pessoais entre personagens no combate, eu acho muito bom. Assim. Uhum. Acho que falta mais disso nesse tipo de jogo.
E não, é isso. Assim, as minhas impressões, assim, da quase metade do jogo, porque eu acho que eu não cheguei na metade ainda, mas bem porque eu tô realmente... Eu tô tentando fazer a maioria das sub-histórias que eu encontro. Eu raramente pulo uma sub-história.
E tem que aproveitar, porque não é o tipo de jogo também que você consegue rejogar depois, né? É longo pra que
eu
sei.
Sim, eu sei que se eu zerar ele, eu não vou voltar pra fazer as coisas. Então eu tô querendo fazer o máximo possível. Então, assim, eu tô com o território. Eu imagino que se eu tivesse fazendo, ignorando várias coisas, eu estaria bem mais na frente. Mas eu tô aproveitando bastante as coisas aqui nas 38 horas e as sub-histórias são, como sempre, muito boas. Variam de essa história é marcante, é tocante, quanto essa história é muito engraçada.
Imagino que tenha muita crítica ao americano, né?
Tem algumas críticas ao americano, mas não é tão forte assim ainda. Pelo menos ainda. Sim. Tem uma que eu fiz ontem que eu achei maravilhosa, era de um Yabu que a gente encontra, diretor de programa de TV.
Ok.
E aí, ele é um cara no estereótipo do Yabu. Ele é um cara que tá com um monte de kanji tatuado nos braços. Ele olha o Casper e ele, meu Deus, um japonês? Não, eu tenho um programa que é Ande Comigo, Samurai. E esse programa de TV acompanha os japoneses de férias. Você não quer participar? Aí o Ichiban tá meio... Ah, tá bom, eu vou participar. E aí, uma das coisas que acontece é o que ele... Não, vamos lá, vamos mostrar você um japonês no Havaí. E aí ele vai lá e ele... Vamos lá, primeiro, você tá com fome, né? Aí ele, eu tô com fome, então vamos lá no restaurante comer. Aí vão lá no restaurante, nós preparamos 3 pratos pra você. E aí você tem que escolher o prato, vamos observar qual prato você prefere. E aí tá, tipo, esse peixe havaiano tal, com calda maravilhosa, aí no... Esse porco, aí tem lá um porco havaiano, mó interessante. E essa tigela de arroz frio. Qual você escolhe?
Você pode escolher?
Você pode escolher.
Eu queria muito saber a piada do arroz.
Então, aí eu não escolhi o arroz. E eles ficaram decepcionados. Aí depois disso rola aí, eles começando a conversar, ele... Ah, e como é que você... O Ichiban, como é que você começou a ser fã do Japão? Depois de ter viajado muito pra lá e tal? Ele, não, na verdade, eu nunca saí dos Estados Unidos. Você é pobre.
Nossa, mas é bom, isso é maneiro. Eu achei necessário, é importante ter.
Ele tem várias piadinhas e... Como eu falei, no começo também ele tem muito essa questão das leis anti-yakuza e punitivismo. E... Tanto agora, assim, vendo também a coisa do plot principal e muitas sub-histórias que são um pouquinho mais sérias, ele... Eu sempre que um dos temas principais desse jogo é redenção, arrependimento e as dificuldades de... As dificuldades de você, em vários sentidos, se arrepender de um caminho errado e ir pros eixos. Não só no sentido de ser ressocializado em você ter cometido crimes e tentar voltar pra sair da margem da sociedade, mas quanto de, eu tomei decisões erradas, eu fui uma pessoa ruim nesse ponto e ter cara a consequência disso?
Sim, interessante.
Ele bate um tanto assim nesse tema. Tá sendo um tema recorrente. E eu achando bem legal.
Eu acho que chegou num ponto que a gente não falar mais é spoiler e acho que rola mais a pessoa ir jogar e entender e aproveitar ali, né?
É isso, assim. Se você quiser ir direto pra esse jogo, eu sinto que vai ter bastante coisa que você não vai sentir o mesmo peso. Uhum. Então, por exemplo, todo o negócio do Kiryu é muito mais forte se você conhece o Kiryu.
Mas é um negócio que você chegou a comentar comigo, tipo... Eu joguei o 6, porque eu acho que é o pior pra você começar. Eu não comecei pelo 6, mas pulei vários aí no processo.
Uhum.
Mas entendendo a história do 6, jogando o 7 e aí jogando o Gaiden, aí a pessoa tá mais pronta pro 8, né?
Sim, tá mais pronta.
7 e 8, eu acho que é a pessoa que tu acha que já dá?
7 e 8 já dá. É assim, uhum. Eu não sei. É porque assim, eu não tô na metade do jogo, então... Talvez o negócio fique muito mais pesado nos outros jogos depois, mas até onde eu tô, uhum. O mais importante você jogar é o 7. Uhum. Se você jogar o Gaiden.
O 7 apresenta o protagonista, né?
Uhum. Mas se por algum acaso, beleza, eu tenho 8 aqui pra jogar e eu não joguei nenhum. Vou entender? Você vai entender a história. A história, ela até no comecinho, ela acaba sendo um pouquinho aquela coisa de. Autoexplicativo? Não é autoexplicativo o termo de...
Redundante?
Acaba sendo um pouquinho redundante, um pouquinho expositiva, mas isso eu sinto que é muito pra... Se você chegou aqui no Yakuza 8, você ainda vai poder entender o que tá acontecendo. Então, chega um personagem... nossa, você é o fulano. Eu sou fulano, eu fiz isso. Sabe? Acontece a...
sim, sim.
Você deve estar muito puto comigo porque eu fiz isso. Eu lembro desse cara, ele fez isso... Eles verbalizam muita coisa, mas eu sinto que, principalmente nesse começo, isso é muito pra quem não jogou nada chegar no 8, chegou no 8 de paraquedas, saber o que tá acontecendo?
E também porque muita gente pode esquecer, né? O jogo já tem alguns anos, é um jogo
sim.
É bom ter essa lembrança, assim.
Então, o começo do jogo, ele verbaliza muito o contexto das coisas.
Uhum.
Então, até dá pra você entender tudo, assim. Vai perder um pouco, em alguns níveis você vai perder a força das coisas, sabe? Mas uhum. Dá pra entender as coisas só com 8. Você não vai ficar num, eu não sei o que tá acontecendo nesse jogo. Você vai saber o que tá acontecendo.
Mas faz parte, né? É um jogo, é o oitavo jogo de uma franquia.
É o nono jogo de uma franquia, porque tem a coisa zero.
É verdade. Eles ainda... E depois que do zero, eles começaram realmente a implantar coisas do zero nos outros. Né? Realmente não tem pra onde fugir. Mas é isso, né? Yakuza 8, puta jogo bom, pelo que parece, pelo menos. Eu tô me coçando pra começar o 7, só não comecei agora, porque eu sei que se eu começar agora, eu não termino.
Uhum. Mas, assim, tá maravilhoso esse jogo, assim. Eu tô amando ele bastante. Eu... Acho uma loucura a SEGA ter lançado ele muito próximo do Persona 3, porque...
Que é deles também, jogos... eles podiam ter parado. Eles podiam ter parado um.
Eles podiam colocar um mês de distância um do outro, sabe? Porque não é apenas dois jogos muito aguardados, mas são dois RPGs muito longos. Não é uma coisa, são públicos muito diferentes. Não, os dois são RPGs, os dois são jogos japoneses que... Pega muito do mesmo nicho, sabe?
É triste pensar, mas lembra muito o que aconteceu com o Titanfall 2.
Sim.
Exatamente, lembra... a mesma coisa.
E é foda, porque assim, Persona 3 Reload, eu tô extremamente empolgado com ele. Eu provavelmente não vou jogar ele quando sair, porque...
Mas você não acha que... Aí é um negócio que nem entra muito no podcast, mas é... Públicos são públicos bem diferentes. Tem muita gente que gosta dos dois.
Uhum.
Mas eu acho que Persona ainda tem um público muito maior que não tá em Yakuza, sabe?
Sim.
Eu consigo ver essa separação acontecendo.
Não, existe uma separação. Eles não são jogos extremamente parecidos. Mas eu acho que eles agarram o suficiente pra ter caso de gente que olha pra janela de lançamento dos dois e fala, eu só vou conseguir comprar um?
Sim, sim. Bem, pelo menos o Persona 3 vai estar no Game Pass, né? O Yakuza não tá, né?
Uhum. Mas, sei lá, imaginando alguém que não tem Game Pass, ela quer comprar jogos, ela faz questão disso, e ela fala, beleza, eu vou ter dinheiro no começo do mês. Ela vai ter que escolher um dos dois.
É, e Game Pass também tem que lembrar que é só PC e Xbox, e aí quem tiver no PlayStation ali, que normalmente é onde tem mais de venda, a coisa complica.
Então, eu não entendo essa janela de lançamento, que é, por mais que sejam jogos diferentes e tenha um certo público diferente também, se converge em muita coisa.
Isso dá pra gente discutir mais pra frente em uma outra coisa, seria interessante até de debater, porque aí tem Final Fantasy no final do mês, e talvez afastar a Persona pro final do mês também não ia adiantar de nada, e chega março, que aí março é quando eles começam a precisar fazer os relatórios e tal. Você quer ter o máximo de venda até lá.
E agora que assim, baixa uma coisa que... Puta que pariu. Assim, final de janeiro a gente tá com o Like a Dragon. Começo de fevereiro a gente tá com Persona 3 Reload. Final de fevereiro a gente tá com Final Fantasy VII Rebirth, assim.
E final de março em Dragon's Dogma.
É jogo gigante atrás de jogo gigante.
É. Bom demais. Bom demais pra quem tem tempo, eu não tenho. Mas é bom demais pra quem pode.
Sim.
Assim, imagina, Jean, a gente na adolescência com tempo livre pra poder jogar isso tudo, que maravilha que ia ser.
É, nossa, eu adolescente, assim, feliz as pessoas do ensino médio de 2024, sabe?
É, sorte delas. Mas é isso sobre Yakuza, né?
É isso.
GOT do ano? Não, nem responde. Nem responde pra não ficar puto. Vai a quantidade de early GOT e vai ser o GOT que a gente vai ver. Tem que aguentar o coração.
É, mas como eu tinha te falado, quando saiu Modora, ele foi o GOT.
Acho que eu não joguei nada desse ano ainda, então vamos ver. Mas beleza. Quando você terminar o jogo, a gente vai ter review no site, em texto, né? Dependendo mais pra frente, se tiver mais gente do site jogando, acho que agora é só você que jogou, mas se no futuro tiver mais gente jogando, eu acho válido a gente fazer um podcast aí com spoilers e aí comentando mais.
Sim, talvez a gente acabe fazendo uma série lá de não estar jogando tudo.
É verdade, a gente tem um projeto aí que pode ser que vá pra isso. O Ladino tem um projeto de jogar esse jogo pra novembro, então dá pra ir conversando sobre isso. Mas é isso, esse é o primeiro jogo jogado do ano, a gente voltou. Tem outro jogo jogado do ano pra surgir aí que vai ser extremamente legal pra gente fazer. Tem... acho que é o primeiro podcast do ano que vai sair, né? Então, pra quem tá ouvindo até agora, tem muita coisa legal que a gente tá fazendo. Tem coisas já gravadas que vão sair interessantes. Estamos preparando um jogo do ano de 2023 que vai vir com um sistema que tá bem divertido de brincar, pelo menos pra gente. Vamos fazer um beta antes aí pra soltar antes e ver o que dá.
É, em questão de podcast, a gente tá com muita coisa, assim, em planos pro Game Lodge esse ano.
E plano que tá sendo executado aos poucos, a gente não tá só na cabeça, tá indo aos poucos.
Sim, tá saindo do papel, tá indo.
É, que é importante, muito importante cruzar do papel. Mas é isso, esse Yakuza, eu fico muito feliz que vocês tenham ouvido aí até o final, quem ouviu até o final, quem não tô ouvindo o final, também tô feliz, valeu aí. Isso, Jean, mais uma alguma palavra final de Yakuza?
Porra, melhor jogo já feito. Puta que pariu, vai tomar no cu. Toda hora que eu abro esse jogo. Toda hora acontece alguma coisa que eu falo, puta que pariu, que jogo bom. Que jogo.
Ótimo.
Mais jogos podiam ser muito genuínos do que eles querem fazer sem ter medo de ser ridículo.
É importante. Mas jogos em qualquer coisa, qualquer mídia. Sinto falta disso nas outras mídias também.
Porque assim, esse jogo, ele abraça o ridículo de uma forma que pouca gente consegue fazer. E ele faz meio que sem querer se ridicularizar, sabe?
Ele continua emocionante, né? A franquia manda bem nisso.
Tem uma side quest que ela é uma side quest que eu quase chorei no final dela. E envolve adulto vestido de bebê e piada de fralda.
De novo.
Essa piada é meio recorrente na série.
Eu comentei disso hoje em um assunto lá no grupo nosso. Mas não vamos nos alongar pra não deixar o podcast mais longo.
Sim.
Já tá. Mas é isso então. Yakuza parece ser foda, Jean tá aí adorando. Quando tiver texto no site, leiam o texto do Jean. Com certeza vai estar brabo. E é isso. É isso.
É isso. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
You may need me there, no sa dream of game. So fly high like a butterfly. 地の果てまでオーバードライブ。命燃やし endless time. 地の果てまでオーバードライブ。命燃やし endless time. Oh yeah. Fly like a beautiful butterfly. Fly like a beautiful butterfly.